E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 25 de março. Já deixe seu gosto aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai?
Bom dia, Villegas. Bom dia, Caio. Bom dia, Boni. Bom dia, Luciano. E um bom dia especial a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Villegas, depois da melhor semana para o SP500 do ano, com a postura dovish do Banco Central americano, tá? Acho que não se discute muito todos os pontos que o Jerome Powell, semana passada, podia colocar um pouco de atenção, crítica. Ele fez um downplay em todos, tá? Ele, em relação à inflação de janeiro, fevereiro, ele levou a tese que deve ser um bump, mas tem que analisar, tá? O mundo continua data dependente e é super importante. PC na sexta-feira, tá? Então, o Jay Powell, em relação à inflação, ele acredita que é só um susto, um bump, é uma coisa que ele fez super importante. Ele criticou os ajustes sazonais que têm sido feitos nas inflações. Na sexta-feira, quando saiu o PCI, vai ter revisões desde outubro do ano passado. Será que o comentário de quarta-feira do Jay Powell durante a entrevista sobre a crítica a esses ajustes sazonais já tem alguma coisa no radar dele? Em relação a corte de juros, ele não, é óbvio que a probabilidade é muito baixa, senhores, mas ele não tirou da mesa maio, provavelmente é junho. Por que eu estou falando isso? Porque lá em janeiro ele fez questão de tirar março do jogo, falou que foi categórico, não menor chance. Dessa vez, ao ser perguntado sobre maio e junho, ele respondeu: tudo depende dos dados. Eu não vou ficar aqui elencando o que o Jay Powell sinalizou em termos mais doves, tá? Mas o fato é só ver a reação dos mercados, dos juros, o que os bancos centrais do mundo que estavam esperando qualquer sinalização do Fed fizeram. Poxa, olha o corte de juros surpreendente do Banco Central da Suíça. Tudo bem que a inflação lá é 1 e a meta é 2, eu sei, mas a mensagem é todo mundo que estava com o dedo no gatilho apertou o dedo. Olha o que aconteceu com o Banco Central da Inglaterra. Ele era simplesmente, pela primeira vez em mais de 2 anos, não teve nenhum membro do BC inglês sugerindo alta de juros. O mercado já foi para junho. Tá? Então, semana passada, o drive principal foi a mudança, não é mudança de postura, a postura dovish do Banco Central americano. Todo mundo estava esperando, será que ele vai reduzir 3 cortes de 24 para 2 cortes de 24? Que seria um sinal bastante duro? Não, ele manteve os 3 cortes, mas só para vocês verem como o mundo está data dependente e tudo muito tem cenário para tudo que é lá. Dentro do próprio Fed, por causa de um voto só, a mediana não ficou só para 2 cortes em 24. O contrapeso em relação a manter os 3 cortes em 24 foi aumentar os juros médios, os juros de 25 de 3,6 para 3,9 e o de 26 de 2,9 para 3,1. Tá, então, só para encerrar o assunto aqui, semana passada, quem fez o mundo sorrir foi a postura dovish do Fed, que abriu a guarda dos principais bancos centrais do mundo começarem a olhar quando que vão começar a cair os juros. Está todo mundo com o dedo no gatilho para começar a cortar os juros. Esse é o pano de fundo. Isso, teoricamente, traz um suporte para os ativos de risco, tá? Por quê? Porque se realmente a economia dá uma enfraquecida, vai estar lá os bancos centrais para começar a cortar os juros. E se não tiver enfraquecendo, mas voltando a crescer, principalmente as regiões fora dos Estados Unidos, os bancos centrais vão estar lá para cortar juros. Isso, na minha opinião, cria um piso, cria um suporte para os ativos de risco. Mas como a gente acabou de falar para vocês, por causa de um voto, o Fed não reduziu para 2 cortes em 24. E você vê aquele gráfico de pontos, não é que dá vontade de sorrir, mas tipo assim, cara, tem de tudo. Tem desde gente dentro do Fed que fala que não tem corte nem em 2025. Tá? Então o mundo, falei para caramba, para concluir com a seguinte frase: o mundo continua completamente data dependente. Sexta-feira a gente vai ter PCI, que é a inflação mais importante medida pelo Fed. A gente vai ter declarações do Jay Powell e vai ser feriado no mundo inteiro. Mas, a princípio, o Fed começou a baixar a guarda. É, a chance de cair em maio é quase zero, porque tem muito, tem pouco dado até maio e muito dado até junho. Tá? Então, só para essa foi o pano de fundo da semana passada, que fez com que o S&P 500 tivesse a melhor semana do meio do ano de 2024. É, a gente teve também, que foi super importante, as atuações dos bancos centrais, tanto do Japão quanto do Banco Central da China. Tá? É, só para vocês terem noção, Villegas, semana passada o Banco Central japonês começou a apertar os juros. Uhum. Tirou de menos 0,10 para mais 0,10 e falou que vai ser extremamente cauteloso. Resumo da história inteira. A moeda japonesa, semana passada, perdeu 1,5%. A moeda da China, para não ficar atrás, que a gente está vendo uma corrida cambial, tá? Uma corrida de desvaloração cambial nas moedas asiáticas para ganhar competitividade e ganhar um setor exportador mais robusto. A moeda chinesa perdeu 1%. Tá? Então, agora eu vou parar de falar um pouco do passado, porque de quem vive de passado é museu. Vamos olhar para frente. Como é que está abrindo essa semana? Bom, essa semana a gente está abrindo com uma cara de realização. Tá? Aqui são os futuros das bolsas. A gente está vendo uma queda de 0,23 do Dow Jones, uma queda de 0,34 e uma queda de 0,60 no Nasdaq. Tá? 6 horas da manhã, horário de Brasil, estava relativamente positivo e as bolsas europeias estavam positivos. Eurostox caindo 0,22, Londres caindo 0,48, França 0,36. E por aí vai, ou seja, mercado abrindo a semana com viés de realização. Por que eu acho que é esse viés de realização? Falta de catalisador. Tudo de bom já está no preço. Não é tudo de bom, estou exagerando. Muita coisa gerada principalmente pelo Fed na quarta-feira bateu nos preços. Não é à toa que eu chutaria aqui de 20 bolsas globais, 18 estão perto da máxima histórica ou fizeram suas máximas históricas semana passada. Então, essa semana está abrindo sem um grande catalisador e começando com uma carinha de colocar no bolso. E olha o que dá para chamar atenção, tá? Saiu uma reportagem no Financial Times dizendo que a China está evitando chips estrangeiros, tá? Só para vocês terem, no pré-mercado, a Intel está caindo 4%, a AMD está caindo 3,4%, tem outra também que está caindo mais, vou até pegar aqui, ó, qual é a outra que está caindo mais, que tem a ver com isso, tá? Então, ou seja, Advanced Micro também está caindo na pré-abertura. Então, isso aqui, na minha opinião, deve ser um dos motivos para essa abertura com um sinal um pouco mais de realização. Então, mundo abrindo uma semana extremamente... Todas as semanas são importantes, mas a semana vai ter o PCI no mundo que está data dependente. Então, acho que é super importante. A gente está abrindo a semana, na minha opinião. O que faria essa... Não sobe em linha reta, senhores. Não é um foguete não dá ré, não é assim também. Acho que o mercado precisa também dar uma respirada, entender e fazer literalmente entender quanto que de notícia boa já está no preço e começa com essas notícias que saíram a matéria no Financial Times. Será que isso aqui já não é a desculpa que faltava para a turma botar no bolso? Lembrando, na sexta-feira, se não me falha a memória, a Apple caiu uns 4%, não sei se foi 4% no dia, mas a Apple sofreu bem semana passada com a questão de monopólio, teve um evento nos Estados Unidos, e abre essa semana com a seguinte informação: Apple, Google, Meta sondados pela União Europeia em tese de nova lei digital, investigações trazem risco de multa de até 10%. Então, esse é o contexto por que eu acho que o mercado está abrindo com viés mais de realização lá fora. Outra coisa super importante, semana passada, como eu falei para vocês, a gente teve dois eventos, tá? Primeiro evento foi o evento do Banco Central Japonês, que fez a moeda japonesa perder 1,5%. Aí teve um evento super importante que não passou desapercebido. Na sexta-feira, o Banco Central Chinês fixou a moeda deles com uma desvalorização forte, tá? Na semana passada, a moeda chinesa perdeu 1%. E o que trouxe na memória do mercado? Entre quando a China estava entrando em recessão, desacelerando em 15 e 16, a China promoveu de forma intencional uma forte desvalorização da moeda dele. Será que a China ia começar com um processo também de desvalorização? Isso é super importante. Eu, na sexta-feira, eu estava olhando só o viés que desvalorização da moeda chinesa ajuda a China a atingir 5%. É verdade, ok. Mas vocês acham que uma desvalorização da moeda chinesa é bom ou ruim para os países emergentes? É bom ou ruim para os produtores de commodities? É ruim, porque torna esses produtos mais caros para os chineses. Tá? E o quê? Por que eu estou falando essa loucura toda para chegar e falar o quê? Na abertura do mercado hoje da China, estava todo mundo prestando atenção se a China ia promover outra desvalorização na sua moeda, como ela fez sexta-feira. Não, ela fez o inverso. Tá? Ela cortou um pouco esse cenário que a China ia promover uma desvalorização. Será que é coincidência que a China ter feito isso aqui, ó, fixou o petax dele abaixo, o yuan mais forte do que está sendo tradeado no mercado? Foi uma coincidência ou é resposta a isso? O principal dirigente do Banco Central japonês chamou a atenção do movimento que semana passada da moeda japonesa, muito especulativo. E não é coincidência, senhores. A moeda japonesa bate, ó, 151,95. A moeda japonesa bate perto de 152, tá? Que dá uma desvalorização no ano, perto de 15%, é coisa pra caramba, tá? Bate perto de 152, tem o risco do Banco Central japonês vender dólar, tá? Defender esse yuan, ou começar com intervenções vocais. Então, só para traçar uma linha de raciocínio. Semana abrindo com a cara de realização. Essa manchete no Financial Times sobre chips da China pode ser um dos gatilhos, um dos pretextos para o mercado realizar na parte da bolsa que mais sobe. Em relação às questões das moedas asiáticas, sexta-feira, o fim de semana, as pessoas ficaram preocupadas que a China começou um processo de desvalorização intencional da sua moeda, parecido com 15 e 16, e abriu essa semana com duas informações. A moeda japonesa, que tinha perdido 1,5% na semana, veio a pessoa mais importante do Banco Central japonês em relação à moeda, falou que era um movimento especulativo, que estava atento. A moeda japonesa devolveu um pouco. E principalmente a China, um dia após da desvalorização de sexta-feira, veio com uma valorização hoje no yuan. Tá? Então, reparou essa guerra cambial. Será que o que o Japão fez com que a China também desse um passo para trás? Estou dividindo com vocês. Bom, em relação a commodities, etc., e depois a gente fala de Brasil. Minério, 108,45, subindo 31 centavos de dólar, tá? Petróleo, subindo 0,34, acho que agora petróleo, depois que a Agência Internacional de Energia tinha chamado a atenção umas duas semanas atrás do desbalanceamento entre oferta e demanda, dizendo que tem mais demanda, que tem mais demanda que oferta no petróleo, criou um belo suporte. Mas petróleo, para mim, guerra Rússia-Ucrânia voltou no radar, como a gente não via há muito tempo. E o melhor dos mundos, na minha opinião, é um petróleo mais calmo. Tá? Acho que um petróleo a 90, uma dinâmica ruim do petróleo, senhores, vai fazer com que o discurso do Fed volte a endurecer, vai trazer problema para o mundo inteiro. Como o petróleo a gente não diz nada, alguém consegue dizer o que vai acontecer na guerra da Rússia e da Ucrânia? Ah, Mota, sexta-feira os Estados Unidos pediu para a Ucrânia evitar ataques à indústria de petróleo russa. Ok, tomara. Tá? Então, vou concluir. Petróleo, muito difícil falar, só que acho que a principal fonte de atenção hoje no petróleo significa Rússia e Ucrânia. Bom, taxa de juros americana de 10 anos. Está oscilando ali, depois do Fed veio a 4,20, foi até 4,28 depois da quinta-feira, com um monte de dado forte da economia americana, e voltou agora ali para 4,24, vai ficar, na minha opinião, vai lateralizar até sexta-feira, quando a gente vê o PCI e o que o Jay Powell vai falar. Eu vou repetir de novo, tá? O Jay Powell, na quarta-feira, durante perguntas e respostas, ele criticou a abordagem que os institutos de cálculo de estatística de inflação americanos estavam fazendo em relação à sazonalidade. É como se fosse o Roberto Campos criticar o IBGE, em outras palavras. Tá? E sexta-feira vai ter revisão desse PCI desde outubro. Será que o Jay Powell já cheirou alguma coisa, viu alguma coisa em relação a esse tema? Então é super importante. Os juros lá, 4,24. Dólar globalmente é o grande risco, tá? Para os ativos emergentes, acho que é o grande risco para as moedas emergentes, é o dólar globalmente, caindo 0,14. Pô, Mota, como é que o dólar se fortalece com o Jay Powell voltando a abrir a porta, a frecha da porta e o mercado arromba para corte de juros em junho? Não teria que estar se enfraquecendo? O problema é que o mundo todo aproveitou essa aberturinha da porta do Banco Central americano para começar a abrir a porta também. Banco Central inglês mudou o discurso, Banco Central suíço surpreendeu e cortou, vocês viram o México cortando na sexta-feira também, na quinta-feira, para 11%, de 11,25%, e por aí vai. Então, é o mundo se antecipou mais que o Fed, por isso semana passada foi uma semana muito boa para o dólar, e ainda bem que essa semana estamos abrindo o dólar e enfraquecendo. Para mim isso é fundamental, tá? Esse dólar indo para 105 combina com o real muito mais para 5,10, 5,20 do que 4,95, tá? Bom, aquilo que eu falei para vocês, a China surpreendeu e valorizou sua moeda, Japão defendendo de forma vocal a sua moeda, Apple, Google, as notícias lá que saíram do Financial Times, realzinho, tá? Continua aquela mesma história, os fundos locais vendidos em 16 bi de dólar, desculpa, quase 12 bi de dólar, e o grande comprador de dólar no Brasil significa os investidores estrangeiros com 67 bi comprado em dólar. Faz sentido com esse dólar mais forte, tá? Será que se esse senhor acalmar e virar um pouco, o estrangeiro diminui sua posição comprada em dólar aqui no Brasil? O fato é, essas posições não estão se mexendo e o dólar lá perto de 5, tá? O jogo ficou mais caro realmente com esse DXY acima de 104. Bom, aquilo para realização. Em termos de fluxo, como vocês já devem ter visto no pregão de quinta-feira, mais um pregão de saída de 600 milhões, tá? A gente está vendo a bolsa semana passada brasileira, ela não voou como as bolsas globais, porque a gente viu os commodities caindo, a gente continua com os estatais caindo, os estatais, depois dos eventos, começou lá o evento Manteiga, o evento Petrobras, se catalisou depois do evento Petrobras, todo o mercado está com preocupação até onde vai essa possível intervenção do governo nas estatais. Vocês viram o Banco do Brasil, não é só... A empresa estatal no Brasil voltou a ter que carregar um desconto grande. Um desconto grande ou pequeno, não vou entrar no mérito, porque eu não sei quantificar o que é grande, o que é pequeno. Voltou a carregar. Quem olhar o micro da empresa vai bater palma. Quem vai olhar o micro da Petrobras vai bater palma. Quem olhar o micro do Banco do Brasil vai bater palma. Tá? Eletrobras também, a gente viu o que aconteceu semana passada. Então, Ibovespa teve uma saída... Na quinta-feira, estatal e bancos pesaram semana passada. Então, aqui eu acho que já vou devolver para o Villegas, tá? Villegas, eu vou aproveitar e vou te devolver.
Muito obrigado, perdão, muito obrigado, Motinha. Pessoal, antes de começar então aqui a minha primeira parte com vocês, queria pedir para vocês responderem a nossa enquete aqui no chat do YouTube. A pergunta de hoje é a seguinte: qual é o indicador mais importante desta semana aqui no Brasil? Essa semana que é mais curta, por conta, né, do feriado na próxima sexta-feira, Sexta-feira Santa, né, nós teremos a Páscoa no domingo, mas vai ser uma semana bem agitada em termos de indicadores macroeconômicos, que obviamente que vão ajudar aí o Copom na sua próxima decisão. Né, o Copom que alterou na semana passada o seu guidance, ou seja, o que ele está promovendo para frente em termos de cortes de taxa de juros. Então, entender mais sobre como esse processo vai acontecer ou de outros fatores que poderiam ou não influenciar o BC, acaba sendo aí de suma importância. Tá? Então, para você, qual que é o indicador, barra evento, barra dado mais importante da semana? A ata do Copom, o IPCA 15, o dado do Caged, né, que seriam vagas em aberta, ou dados de desemprego, PNAD, conta para a gente a sua opinião, que no final aqui do nosso Morning Call, a gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. Beleza? Muito obrigado, o Boni já compartilhou a minha tela. Pessoal, nesta semana, última semana do mês, né? Então, ó, vejam o quão importante essa semana. Última semana do mês, ou seja, fechamento de mês, fechamento de trimestre.
Bom ponto, tá? Colegas, bom.
Uma semana mais curta por conta do feriado. E, se eu não me engano, Motinha, parece que o PCI, né, que é esse dado importante, vai ser divulgado na sexta, né?
E o Jay Powell fala na sexta também, só para... E o mundo todo fechado, né, Brasil? Não,
é
o mundo
inteiro. Exatamente. Muitas bolsas fechadas por conta, né, desse feriado de Páscoa. É um feriado, podemos dizer, que abrange não somente o Brasil, mas outros países do mundo. E além disso, nós teremos aí, olhando para as principais empresas aqui no Brasil listadas em Bolsa, a sua grande maioria termina aí de divulgar os seus balanços nesta semana, tá? Então, pessoal, uma semana super agitada. Mais uma vez, agenda macro relevante, Brasil e Estados Unidos, temporada de balanços aqui no Brasil, última semana do mês, última semana do primeiro trimestre de 2024, ou seja, deve conter aí bastante volatilidade. Para essa semana, pessoal, o que nós teremos hoje, depois do fechamento do mercado? Rumo, Minerva, Grupo Soma, Viveu, Casas Bahia, JHSF, Movida, Eletromídia, Light, Ser Educacional, Ânima e Mobli. Essas empresas divulgam aí os seus dados após o fechamento do mercado. Para amanhã, pessoal, destaques para JBS, Redditor e Simpar. Na quarta-feira nós teremos Cosan, Apvida e Marfrig. E na quinta-feira a gente vai ter Gol Azul, Mater Dei, Sequoia, Helbor, Fertilizantes Eren, Cruzeiro do Sul e PDG. Essas empresas então divulgam seus dados referentes ao quarto trimestre de 2023, encerrando aí a temporada de balanços, pessoal. Essa temporada que é uma temporada um pouco mais longa, né? As empresas começam a divulgar ali desde o final de janeiro até o final de março e, se eu não me engano, a partir da segunda quinzena do mês de abril, já começa aí a temporada que faz referência ao primeiro trimestre agora de 2024. Então é uma coladinha na outra, então vamos acompanhar. A gente que defende bastante a tese de que o mercado, olhando para esse contexto macroeconômico um pouco mais desafiador, envolvendo aí decisões de política monetária, sempre que o mercado pode aí focar na parte mais micro para sua tomada de decisão, acaba sendo aí um vetor de extrema importância. Beleza? Pessoal, também atualizei na última sexta-feira o Expresso Bolsa Semanal, que a gente traz aí um resumo sobre as principais movimentações da semana. E o grande destaque, pessoal, foi que a semana passada ela foi positiva para a maioria das ações globais, porém Brasil novamente ficou para trás. Novamente, tá? Vejo que Ibovespa e até as empresas de menor capitalização no seu desempenho em dólares ficou para trás. A semana passada também que teve como destaque um desempenho mais negativo das commodities no geral, de China e da taxa de juros de 10 anos, né? Ou seja, era para o Brasil estar voando, tecnicamente falando. Vejo aqui que o real acabou registrando uma valorização leve, o real até que teve uma performance boa na semana passada, a gente teve um bom desempenho da nossa curva de juros, a gente teve um fechamento em relação à semana anterior, mas mesmo assim, pessoal, não foi o suficiente aí para a gente ter um movimento positivo. A semana passada também, pessoal, que foi uma semana, na verdade não a semana passada em si, né, mas os últimos dados mostraram uma entrada, né, de investidor estrangeiro, mesmo assim segue no negativo, 23,4 bi até o dia 13 de março, a gente teve mais um dia de saída na quinta-feira, se não me engano, algo em torno ali entre 600 e 700 milhões de reais, institucional 2,1 bi de posição e o investidor pessoa física, que é o grande comprador de 2024, uma posição aqui comprada de 10,8 bilhões de reais, tá bom? Pessoal, mas eu queria passar para vocês duas notícias aqui, e depois eu volto para o Motinha, e aí a gente finaliza com os destaques aí do Genial Bom Dia, mas duas notícias que eu acredito que vão ter impacto nessa segunda-feira. Vou pegar elas duas aqui do Brasil Journal, tá? A primeira delas é a Vivara, pessoal, ela que nomeou o Otávio Lira como CEO da companhia. E isso, pessoal, eu acho um movimento bastante interessante, né, que mostra que o Nelson Kaufmann, né, ele que teria assumido recentemente, mas depois de uma repercussão muito negativa que aconteceu no mercado, né, até gostei da frase, né, que foi utilizada aqui pelo Brasil Journal, né, uma atitude de pragmatismo e humildade. Ele reconheceu que o nome dele não foi bem visto pelo mercado, ele se reuniu com o mercado, com investidores e falou, então beleza, já que o meu nome não soou bem, né? A gente teve a Vivara caindo mais de 20% aí desde o anúncio, também depois da divulgação dos seus resultados. Ele anunciou, tá? Otávio Lira, que é CFO da empresa, desde o IPO da companhia, ele assume como CEO, tá bom? Além disso, a Vivara também vai nomear a Carolina Lacerda para o conselho da companhia, beleza? Então, uma atitude aí que, na minha opinião, tende a melhorar um pouquinho esse sentimento no mercado. Poderemos ver uma reação positiva da Vivara aqui na Bolsa hoje, tá? Diante dessa decisão que, além do resultado, o mercado não gostou muito aí do retorno depois de 13 anos e que teve uma duração muito curta do Nelson Kaufmann como CEO da companhia. Beleza? E essa notícia, pessoal, também deve ter bastante impacto hoje, é da Ultrapar, ela que pode ter aí 27% de participação na Hidrovias do Brasil, ela que estaria fazendo isso através de uma compra da participação que hoje a Pátria tem na Hidrovias do Brasil. Tá? Então, de acordo com a matéria, a Ultrapar ela chegou a um acordo com a Pátria Investimentos e a Temasek, né, para compra de uma fatia de 17% aí, que os dois investidores detêm da Hidrovias do Brasil. Esse anúncio oficial ainda não foi feito, mas muito provavelmente vai acontecer. Tá? A Ultrapar, para quem não conhece, ela é dona dos Poços Ipiranga e ela estaria pagando, né, R$ 3,98 por ação, que é um prêmio de quase 12% em relação ao fechamento da última sexta-feira. Ou seja, pessoal, quando a gente pega aqui, ó, Hidrovias do Brasil e HBSA3, opa, não dois não, né? HBSA3. Ó, ela fechou a R$ 3,56, muito provavelmente hoje a ação ela vai fechar esse gap, tá? De R$ 3,98. Que foi o anúncio que foi feito aí pela Ultrapar. Essa transação que equivale a um desembolso de cerca de R$ 500 milhões, tá? É o maior movimento de alocação de capital do Grupo Ultra nos últimos 10 anos. O que que acontece, pessoal? O Grupo Ultra, se eu não me engano, lá em 2015, 2016, era uma das queridinhas da Bolsa. Tá? Todo mundo, toda a carteira, todo gestor tinha as ações da Ultrapar na sua carteira. Porém, depois de algumas decisões ruins, né, em que a empresa se inflou bastante, acabou não tendo bons resultados, o Ultrapar realmente ficou de lado, né, foi uma ação que caiu muito. Se a gente pegar o gráfico aqui, vocês vão entender o que eu estou falando. Ó, o GPA3 está aqui. Ó. Vou colocar aqui no gráfico mensal para ver. Exatamente isso, ó, que eu comentei. Ó, 2016, ó, 16, 17 era uma das queridinhas da Bolsa. Vejam que a partir aqui, ó, de fevereiro de 2018, começou a divulgar resultados ruins, né, uma estratégia errada, aquisições erradas. E o que aconteceu, pessoal? Depois dessa repercussão ruim, a Ultrapar começou a desfazer de alguns ativos. Tá lá, vendeu diversos ativos para tentar melhorar os seus resultados. E vejam, pessoal, que desde do ano passado, né, olha o quanto que Ultrapar recuperou. Né, ela saiu aqui da faixa dos R$ 11, voltou para 27, muito próximo da sua máxima histórica. Tá? Então, uma ação que poucos comentam, né, não segue muito do radar, mas vejam o quanto, né, que a Ultrapar recuperou nesse sentido, tá, de melhorar a sua performance e começar aí a trazer bons resultados. Então isso, pessoal, volta então a ser um investimento que a empresa faz. Tá? A Ultrapar ela já tinha uma posição em Hidrovias no Brasil de quase 5%, tá? Grande parte aí do follow-on que a companhia fez no ano passado. E esse movimento acontece, pessoal, com a Ultrapar, né? Depois que ela vendeu a Oxiteno e a Extra Farma, no menor nível de alavancagem. Tá? Ou seja, eu acredito que o mercado possa ver até com bons olhos. A questão de alavancagem não vai ser um impeditivo, não vai ser algo que penalize o mercado. Talvez as condições da oferta, enfim, o ativo, né, que a Ultrapar está comprando, mas eu vejo que isso, a questão de alavancagem, não seria um problema. Claro, pessoal, que tudo isso depende de uma série de aprovações, tá? Depende da aprovação do CAD, né, depende aí de sistemas de proteção aí, de poison pill, né, da Hidrovias do Brasil, que obriga qualquer acionista que atinja 20% do capital a fazer uma oferta total por toda a empresa. Enfim, muito ainda tende a acontecer, mas esse é um movimento também, pessoal, que deve mexer bastante hoje com as ações da Ultrapar e da Hidrovias do Brasil, que se abrir com gap de alta, não se assustem. Esse gap, pessoal, vai ser para fechar com essa proposta que está sendo feita pela Ultrapar, a ação da Hidrovias do Brasil, que fechou a sexta-feira a R$ 3,56, vai abrir próximo aqui, sem sombra de dúvida, de R$ 3,98 por ação. Notinha, eu volto para você.
Bom, obrigado, Villegas. Então, só para retomar aqui, tá? Então, o mercado abrindo com uma carinha de realização. Eu fico perguntando para vocês qual é o novo catalisador para o mercado dar uma nova... Mercado global, tá? O Brasil está um pouco lá fora, a gente tem nossos próprios ruídos. O que o mercado global precisa para dar uma nova pernada? Na minha opinião, números de inflação que suportam a tese que os bancos centrais querem realmente começar a afrouxar os juros. Tá? Essa, para mim, seria um catalisador. Então, muita atenção em todos os números de inflação. Tá? Senhores, está claro, os caras querem cortar, mas não são malucos. Eles não vão tomar risco. Eles não vão cortar se a inflação piorar. Se janeiro e fevereiro, que teoricamente, segundo o Jay Powell, pode ter sido um bump, um susto, se não for, ele deixa claro também, tá, senhor? Se não for, não tem menor problema em rever. Tá? Então, o que seria, na minha opinião, um novo catalisador para o mercado suportar esses níveis e continuar performando bem e o céu é o limite? Seria inflações que suportam a tese que os principais bancos centrais do mundo podem cortar os juros. Hoje a gente já teve novos diretores do Banco Central Europeu, tá? Vou até colocar aqui, ó, NECB, o Panetta lá da Itália, tá? Aqui, ó. Vocês viram a inflação salarial semana passada na Europa, veio bem, veio 3,4. A queda da inflação permite possíveis cortes nas taxas, tá? Ou seja, em plena segunda-feira o cara já começou. E outra coisa, na Europa não tem gráfico de pontos, é igual ao Brasil. O Banco Central Europeu divulgou suas projeções e lá estava inflação de 2025 a 2%, que é a meta. Em país emergente, o lag de tempo entre política monetária e inflação, o mercado fala 9 meses, 1 ano, lá fora é 2 anos. Então, para um Banco Central já falar é 2 anos que vem, acabou para ele. É daqui para baixo, já chegou a 2%, tá? E já aparece mais um membro do Banco Central Europeu falando em corte de juros. Então, para catalisador, para o mercado continuar surfando essa tese, fora a inteligência artificial, tá? Que é uma coisa exponencial, que não tem muito o que ajudar vocês. É mais fácil vocês me ajudarem do que eu ajudar vocês. O catalisador seria a inflação permitir que essa tese de corte de juros em junho continua sendo o case central de todo mundo. Bom, Brasil nessa história inteira. A gente vai ter essa semana, importante, tá? A gente vai ter ata do cupom. Ganhou um peso maior depois do plural de segunda, do singular na quarta-feira, com unanimidade, tá? Ali na ata ele tem mais espaço para falar como é que foi essa discussão. O que a ata pode proporcionar? Dizer que junho, 50 pontos em junho, está na mesa. Só não quis se comprometer. Então a ata, na minha opinião, ganhou uma importância maior, porque ali as pessoas têm mais tempo para explicar por que saiu do singular, por que saiu do plural para o singular. Vocês sabem que eu, mais de um mês atrás, vinha falando, eu acho que vai vir para o singular, porque o mundo está mais difícil, para que vai tomar risco? E o juro já está se aproximando perto de 10%. Eu já estava defendendo isso. Mas vamos ser sinceros, a maioria, ou no mínimo 50%, defendia ainda que o BC ia manter o plural. E aí, como é que a ata vai explicar isso? Foi unânime. Será que a ata vai tentar forçar a barra, não é forçar a barra, ir na direção que 50 pontos de junho não está descartado? Ponto. Acho que essa é a principal mensagem. A gente vai ter também IPCA 15. Tá? O IPCA 15 é super importante, porque também, é como a gente falou do FED e do PCI, é a inflação. Será que se vier um IPCA 15, vamos chutar ali 0,20, por exemplo, fazendo o mercado, opa, a inflação de 2024 pode ser 3,5, hein? Se vier um 0,20 de IPCA, aí volta o 9% para a mesa. Como eu acabei de comentar com vocês, mercado desenvolvido, a diferença entre política monetária e inflação é 2 anos. No Brasil, é 1 ano no máximo. Tá? Onde é que eu estou querendo chegar? No próximo cupom, senhores, o Banco Central Brasileiro vai estar olhando 90% para a inflação de 25%. Tá? Então, ou seja, conforme for a narrativa, quinta-feira a gente vai ter o relatório trimestral de inflação, que é um documento assim muito denso, mas muito denso. Quem gosta de econometria, senhores, tem 30 boxes explicando tudo, tá? Então, quinta-feira tem relatório trimestral de inflação com direito a uma entrevista com Roberto Campos Neto e um dos seus diretores. Será que vai vir um diretor diferente ou vai vir o Gullian, tá? É outro ponto, outro lugar que o Roberto Campos pode tentar explicar o que é o singular, por que foi para o singular. A gente também vai ter CAGED. Sabe quanto as pessoas estão esperando de criação de vaga desse CAGED? que no último foi aquela loucura lá, que o mercado falava 80 mil, 100 mil no máximo, fez 180 mil, já tem gente falando 200 mil no Caged. 200 mil. E como é que o BC fala com isso, com esse mercado de trabalho apertado? Então, senhores, essa semana a gente vai ter IPCA 15, Caged, ata, relatório trimestral de inflação e, obviamente, os dados lá de fora. Então, o Brasil ficou um pouco preso, não andou como o mundo, tá? Vocês viram esse saque de estrangeiro realmente limita a nossa performance, tá? É impressionante como o local tem sido grande comprador, pessoa física tem sido grande comprador, me surpreende mesmo, porque a competição da renda fixa está aí, tá? Vocês viram a LCI e a LCA voltando ali para cima de 97, hoje pediram para comentar um pouco sobre esse evento aqui, tá? Eu não sei o que falar, eu não sei, o que eu falar vai ser uma coisa tão vazia, sabe? Tão chute, eu leio o que está escrito aqui, que uma das maneiras, o governo está olhando isso porque baixa o valor da outorga, que pode baixar as tarifas. O que eu falar, senhores, é puro chute. Então, eu prefiro guardar a minha humildade, em vez de ficar lendo um parágrafo aqui, uma frase, e falar, senhores, eu não tenho opinião, eu não vim preparado para discutir com vocês sobre essa tese. Vocês sabem que minhas maiores posições são renda fixa longa e boa parte em debêntures incentivadas, mas já é meu estoque, senhores. Já estou, tipo, nada... Vamos ser sinceros? Se limitar as debêntures incentivadas, para minha carteira pessoal, a marcação ao mercado vai ser boa. Para o Brasil, eu acho que é ruim. Tá? Então eu torço pelo Brasil. Não torço pela minha carteira, senhor. A minha carteira para a gente vai estar lá. Isso é irrelevante. Não vai mudar nada a minha vida se eu tiver a marcação ao mercado de 0,20, 0,30 para cima ou para baixo. Não muda nada, senhor. Já segue jogo. É papo de 10 anos. Então não tem. Então, para falar sobre depreciação de vada, eu prefiro ficar na minha ignorância e dividir com vocês. Agenda política do Brasil. O que o Haddad vai... Será que vai andar alguma coisa, semana curta de Páscoa, sobre os quatro projetos de lei que vão embasar... Chegou a parte dura da reforma tributária. É óbvio que ter aprovado a reforma tributária, bate palma. Mas agora é que chegou a hora da onça beber água, tá? Quais setores que vão ter mais lobby, que vão conseguir puxar a sardinha para o lado deles, quem vai ser beneficiado, quem vai ser mais prejudicado, será que vai dar tempo desses quatro projetos de lei estar pronto antes de entrar as eleições municipais? Será? Então é muito importante isso. Eu vi uma matéria agora, dentro do governo atual, tem divisão em relação ao apoio ou não do Lira para a reeleição da Câmara em fevereiro do ano que vem. Tá? Então o Brasil ficou para trás. O ficou para trás, na minha opinião, tem nome e sobrenome, foram estatais e commodities. Estatais, vocês sabem o motivo, não preciso ficar repetindo. Infelizmente, o fluxo estrangeiro não está parando a saída. Qual vai ser o catalisador para o estrangeiro começar a botar dinheiro? Eu errei muito, mas eu errei grande, achando que todo mundo revisando o PIB para cima de 2 no Brasil ia ser motivo do estrangeiro trazer dinheiro. O estrangeiro ignorou. Tem uma casa aqui, ó, atrás da gente, que revisou o PIB de 24 para 2,3. Aqui atrás, ó, 2,3 o PIB brasileiro para 2024. Quando eu falava de 2, tinha gente que ria nesse chat. Será? Eu joguei a toalha. Não está sendo esse PIB que está trazendo dinheiro para o estrangeiro. Agora, será que o PC na sexta-feira vier tranquilo de consolidar a corte em junho? Aí sim, que finalmente eu tô. Não é que eu estou abandonando a tese do PIB. A tese do PIB foi para baixo do tapete. É uma notícia boa, mas não é suficiente. Agora, se o PCI vier tranquilo e muita atenção, senhores, nessa revisão do PCI de outubro até agora. Imagine se tiver revisão para baixo, falando o seguinte, ó, sabe aquelas inflações? Vocês já estavam felizes lá, o Motinha gritando em novembro que inflação é coisa do passado, quanto aquele supercore lá que tirava aluguel estava rodando a 0,20. O Motinha gritando, inflação é coisa do passado, é rally de final de ano, agora é rave até o carnaval. Será que é mais para baixo ainda? Tá, então, muita atenção. Isso sim, para mim, é o grande catalisador. Esse catalisador vai fazer o mercado, opa, ainda por cima... Temos um PIB brasileiro surpreendendo para cima, e não é agro, hein? E não é agro. Olha os números de crédito. Não é agro. Olha o mercado de trabalho. A gente vai ter CAGED semana. Será que vão criar 200 mil carteiras assinadas? Eu sei que o Bertz, que você faz muito top, mandou as mensagens para mim, foi a fundo no site do CAGED e veio com a informação, pô, Mota, a maior vaga foi em construção, obras que ainda não acabaram, até 2 salários mínimos. Ok, Bertz. Mas qual é a contraparte? Não dá para falar que criar 200 mil é ruim. 180 mil é ruim. Ah, o ideal, também acho que é o ideal, tá? É que fossem empregos mais consistentes, mas é o que tem para hoje. Vocês acham que os empregos nos Estados Unidos é o quê? É subemprego. É subemprego não, é serviço de baixo salário, é muito part-time, muito meio período. Por que que o auxílio-desemprego não sobe, está em 200 mil? Porque em vez de demitir, o cara simplesmente que tinha trabalho integral passou a ser trabalho meio período. Então é isso, só para passar para vocês. Semana abrindo, na minha opinião, vamos ver se ainda está abrindo com essa cara de realização. Deixa eu botar aqui o Wave Futuro. Uma cara de realização, ó. SP, Nasdaq caindo 0,54. Será que vão utilizar isso aqui como desculpa para botar no bolso? Tá? Será que vão botar aquelas questões lá que saiu no Financial Times para botar no bolso? Será? Então, abrindo a semana com uma cara de realização, a principal mensagem, agora eu vou passar para o Villegas, é qual é o catalisador, a não ser o piscina na sexta-feira, para o mercado criar mais uma semana de alta. Essa semana, esse ano, Villegas, o S&P 500 já fez 20 máximas, sim, novas máximas. Isso não é normal, estamos em março.
Não, até brinquei na semana passada, parecia renda fixa, né, o gráfico.
Não tem CDI, não tem CDI para trás, é só...
E rendeu o quê? Mais de 20%, né?
Villegas, a bola contigo.
É isso aí, pessoal. Corre lá para responder a nossa enchete.
E like, hein? Like,
pelo amor de Deus. É isso aí. Qual é o indicador mais importante da semana aqui no Brasil? Ata do Copom, IPCA 15, dados do CAGED ou dados da PNAD? Conta para a gente aí, que daqui a pouquinho a gente traz qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. E, pessoal, se puderem deixar o like, o gostei, é muito importante. Neste momento temos 519 likes. A nossa meta... Começou em 700, passamos para 800, voltamos para 700. Então, se você puder nos ajudar, a gente agradece. Ó, quase 600 votos aqui, apenas 521 likes. Pelo menos deixa equilibrado em número de votos, número de likes, para a gente começar bonito aí a semana, sem bronca, sem puxão de orelha da salinha de marketing. Beleza? Pessoal, então, destaques aqui do Genial Bom Dia. A gente trouxe mais uma vez mais detalhes aqui sobre a questão envolvendo o Nelson Kaufman, né? Ele que voltou atrás em relação a ser CEO da companhia. A gente também teve o Conselho de Administração da Magazine Luiza, pessoal, ele aprovou a proposta de grupamento nas ações na proporção de 10-1. Tá? Isso aqui, pessoal, tem por objetivo diminuir a volatilidade do papel, já que uma ação que tem um preço mais acessível abre espaço, né, para menores volumes de capital entrarem na ação. Então, isso daqui, pessoal, envolve, obviamente, a Magazine Luiza, não com receio, né, mas tentando evitar um problema futuro que envolve uma queda de ações, valendo menos do que um real, aí seria ser obrigada a fazer esse grupamento. E isso daqui, pessoal, a maneira com que ele é feito, assim, não muda em nada o fundamento da companhia. É apenas um efeito psicológico do mercado. Afinal, você tem uma ação que vale ali em torno de R$2. O quanto 2 é perto de 0, depois do grupamento, vai para R$20. Ou seja, 20 é muito mais distante de 0. Então tem esse efeito psicológico que normalmente leva a um movimento de baixa aí das ações. Tá bom? Então, o grupamento gera esse efeito, entre aspas, negativo, e o desdobramento, né, torna a ação, o preço mais acessível, gera o efeito oposto. Tá bom? Então, tivemos essa aprovação aí desse grupamento, que deve acontecer agora no mês de abril. Também tivemos a Shine, pessoal, ela que revelou que a produção local aqui no Brasil já responde por 55% das suas vendas no marketplace aqui no Brasil. A gente sabe que isso foi um fator significativo para empresas listadas aqui em Bolsa, como Lojas Renner e Riachuelo, por exemplo. E, no caso, a Shine cada vez mais expandindo a sua marca e participação aqui no Brasil, mesmo com todos os desafios que a indústria aqui brasileira tem. Também tivemos, pessoal, essa notícia é importante para a Oi, tá? A Oi que chegou num acordo preliminar com a Anatel em relação ao serviço de telefonia fixa. A transição aí da concessão para autorização está associada à obrigação de investimentos que inicialmente somam 5,9 bi e podendo aumentar aí para 10,4 bilhões de reais envolve também todo o processo de recuperação judicial da companhia. E por fim, pessoal, a Boa Safra Sementes, ela anunciou que está planejando uma oferta subsequente de ações de pelo menos 200 milhões de reais. E a Rix Investimentos e acionistas controladores comprometeram a colocar pelo menos 120 milhões de reais nessa operação. É aquilo, pessoal, é o tipo de notícia, novamente, que gera uma pressão negativa, afinal, uma nova oferta, uma diluição dos atuais acionistas, mas com visão de longo prazo, é uma captação a custo zero. Isso é uma captação a custo zero, é dinheiro que entra no caixa da empresa que ela pode utilizar para melhorar a situação de alavancagem ou fazer novos investimentos. Maravilha? Boni, pode cortar aqui para mim e encerrar a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que a pergunta de hoje foi a seguinte: na sua opinião, qual é o indicador mais importante da semana aqui para o Brasil? Foram 623 votos e concordo, tá? Para mim também é o IPCA 15, que vai ser divulgado amanhã. Amanhã, então, que tem IPCA 15, ata do Copom, um dia aí bastante intenso em termos de informação que o mercado vai ter aí para futuras decisões aí do Copom, tá certo? Com 4%, então foi 56% para o IPCA 15, 34% para a ata do Copom e 4% aqui empatados ficaram vagas em aberto Caged e dados de desemprego Penat. Maravilha, pessoal, muito obrigado então pela participação de vocês. Motinho, eu te devolvo então aí, temos um pouquinho mais de 600 likes, te devolvo para suas considerações finais, recado blogueirinho.
Então, acho que o recado blogueirinho é, like é importante, tá? É frustrante chegar aqui e ter menos de 700 likes, a gente se esforça em chamar atenção para vocês que, poxa, o que foi importante que aconteceu com a moeda chinesa, com a moeda japonesa, o que, que o Banco Central chinês fez, o que, que o Banco Central japonês fez, o mercado estava preocupado que a China repetiu o evento de 15 e 16, quando desvalorizou de forma forçada a sua moeda. A gente, pô, chega aqui, tenta falar um monte de coisa, chama atenção do mercado de trabalho brasileiro, chama atenção dos dados dessa semana, a gente vai ter ata amanhã. Ata, e aí? Será que vai tentar trazer 50 pontos de novo para junho? Não é que vai trazer 50 pontos, mas dizer que 50 pontos estão na mesa é super importante. Relatório trimestral de inflação, Caged. A gente se esforça, senhor. Se puder dar os 700 likes, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo, tá? Então é isso, espero vocês 1 da tarde para o resumo da manhã. Eu vi o pessoal brincando aqui com o Bertz. Senhores, eu me acho democrático, eu me acho que eu consigo responder as pessoas. Quem quiser mandar mensagem para mim, para trocar ideia, para falar eu acho isso, eu acho aquilo, tem várias pessoas no chat aqui que me mandam algumas coisas no meu direct do Twitter, eu respondo. Quando eu falei crescimento, o mundo podia estar surpreendendo no crescimento, que eu acho que pode, tá, senhores? Eu acho que pode. Tudo bem que o PMI de manufatura da França e da Alemanha semana passada foi ruim, tá? Veio fraco. Mas, pessoal, Mota, eu vejo você falando isso, sabe o que eu olho? FedEx e óleo cobre, tá? Então, a gente se esforça. Então, quem quiser trocar ideia, colocar seu ponto de vista, manda um direct no meu Twitter, ou quem tem acesso ao meu Instagram, ao meu celular, pode mandar que eu tento responder. Então, eu espero vocês. 1 da tarde, tenham todos um excelente dia. Like, por favor.
É isso aí, Motinha, muito obrigado. Agradecer então a você, ao nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Pessoal, deixe seu gosto aqui no vídeo, se inscreva no canal. Um abraço, uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana. Esperamos vocês amanhã a partir das 8h45. Valeu!
Você já conhece as letras de crédito do agronegócio? As chamadas LCAs são títulos de financiamento de projetos deste setor e são isentas de imposto para o investidor. Para saber mais sobre esse tipo de investimento, assista ao Genial Responde desta semana. É sem enrolações, direto ao ponto. Eu te espero por lá.